Ah, muito bem, já está aqui. Engenheiro Rosário Alves, muito bem. Antes de mais, agradeço a vossa presença. A audição será realizada... Oh, Sr. Deputado Horácio Antunes, eu peço-lhe que não...
Não vai, não.
A audição é realizada no âmbito que foi endereçado o convite à Associação Florestal de Portugal, sobre a temática dos incêndios florestais e também sobre o Código Florestal, sendo certo que apelaria que centrasse mais a vossa atenção em relação à temática dos incêndios florestais, uma vez que até por anúncio do Sr. Ministro da Agricultura, a ideia do Governo, digamos, revogar, pelo menos o formato, ou pelo menos aquilo que está proposto em sede do Código Florestal. De toda maneira, é uma matéria que, são matérias que se cruzam e que pedia a vossa atenção. Não está presente toda a Comissão, isto é um grupo de trabalho, estão presentes os deputados do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Rita Calvário, o Sr. Deputado Horácio Antunes, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP, o próprio Paulo Batista Santos, do Partido Social Democrata, e iríamos manter mais ou menos o formato das audições que temos aqui realizado. Daria a palavra primeiro à Associação, para um período não superior a 10 minutos, fazer uma pequena comunicação inicial sobre o tema. Depois os Srs. Deputados fariam algumas questões e depois pedia-vos a vossa resposta. Portanto, sem mais demoras, daria a palavra ao Sr. Professor. Faz favor.
Muito obrigado. Pedir desculpa pelo trânsito de Lisboa, por mais tempo que demora-se quase tanto do aeroporto aqui como do Porto ao aeroporto. Muito rapidamente, é chover do molhado dizer-vos que as florestas em Portugal, há três coisas que eu acho que Deus Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Foi um bom clima, florestas e mar. Graças a Deus nas florestas, está-se a fazer alguma coisa com que me congratulo. Mas representa 250 mil postos de trabalhos diretos. Quando fiz o livro verde das florestas, era presidente do SESI, eu diria que teríamos 110 mil pessoas com empregos diretos. O Sr. Ministro da Agricultura, ainda na sexta-feira, me respondeu isso lá em cima, diz 260 mil. Representa 3% do PIB, representa 13% do PIB industrial, é o lazer, é a paisagem, etc. Incêndios. Primeira questão sincopada, se tenho apenas 5 minutos, depois quero passar à engenheira, que é a nossa diretora executiva das florestas e sabe muito mais disso do que eu. Prevenção, muito mais do que combate. Prevenção é uma coisa muito séria de fazer, é preciso que saiba quem é que sabe fazer. Os sapadores florestais foi outra riquíssima ideia. As ZIFs, os sapadores, mas precisam de formação. Portanto, eu diria, em palavras muito simples, primeiro, coordenar. Segundo, formar e profissionalizar. Terceiro, avaliar que é o que os senhores estão a fazer, creio eu. Quarto, para mim, era também sensibilizar o país. Por mais que eu peça aos sucessivos ministros da Agricultura, dos vários partidos, que me deixem fazer uma campanha, desde o primário ao superior, ainda não consegui que ninguém é isso, e o livro verde, feito há 14 anos, que eu gostava de reeditar segunda edição, mas não há quem pague. E eu também não, porque estou de graça e a seco, graças a Deus, como muito bem, como Presidente da Forestes. Mas isto são coisas que têm que ser feitas. E os incêndios é um pormenor das florestas, um pormenor grave. Porque se se trata de algo que representa 3% do PIB, que emprega 250 mil pessoas, ou seja, 10 quimondas, veio nos jornais as quimondas durante meses. Não vejo ninguém falar que os incêndios podem acabar com 250 mil postos de trabalho. Eu quase que me apetecia pedindo desculpa da frase que vou utilizar, mas é um filho meu que me atirou à cara no outro dia isso. Ai, também estás metido na indústria do fogo. Começa a ser uma indústria, quer dizer, é de tal maneira a quantidade de gente metida nisto. Quando a prevenção pode responder a isto tudo? Pode, de uma maneira séria, se avaliarmos bem, se formarmos bem e se sensibilizarmos o país. Quando fiz a sensibilização, em 2006... por meia dúzia de questões, com o Almarido Marques na RTP, até o então ministro, que Deus me valha, me veio congratular. Dizem que formidável programa, de pendurar notas nas árvores e não sei o que mais. Bom, é que essa sensibilização devia começar mesmo na instrução primária. E é facílimo de o fazer. Eu estive no Conselho Científico ao Pedagógico de Formação Contínua há 11 anos. Portanto, conheço a maior parte dos professores de secundário e de primário. É facílimo. Estou na Universidade, fui vice-reitor da Universidade do Porto, fui reitor da Católica no Porto 26 anos. E estive 35 na Universidade do Porto. É perfeitamente fácil organizar um programa de sensibilização. E depois pedir à televisão que, em vez de começar os programas, o Benfica ontem ganhou, ou o Porto ontem ganhou, diga-me, peguem fogo à floresta. É cada um fazer o que deve e não o que quer. Disse isto no outro dia, parece que não gostaram muito, mas vou continuar a dizê-lo, porque tenho 78 anos e depois ainda estou ligado a universidades, mas acho que como cidadão tenho o direito de defender uma coisa, já me ardeu 3 vezes um pedaço, que não é muito, cerca de 10 hectares de floresta, e graças a Deus agora que limpo, já não arde. E se eu mudar resinosas por foliáceas, já não arde. E se eu mudar para, se calhar, com árvores que dão juros, como o castanheiro, como a nogueira, tanta coisa que a gente pode fazer nas florestas, em vez de 250 mil postos de trabalho, eu garanto-lhes, podem ter o dobro. E outra coisa que queria pedir a esta comissão, se calhar não gosta, o seu ministro não gostou, na sexta-feira, eu entregava o combate da defesa da floresta à defesa nacional. Se representa o que representa, economicamente para o país, para o ambiente, para o bem-estar, para o oxigênio, para tudo o resto, entrega isto à Defesa Nacional, que tem a obrigação de defender a economia portuguesa e o Estado português e o território português. Eu trabalhei no Conselho Pedagógico do Instituto de Defesa Nacional 12 anos. Montei no Porto, quando era vice-reitor da Universidade do Porto, os cursos de Defesa Nacional do Porto. E sei como eles trabalham. Não fiz muita tropa, só fiz 7 dias, mas enfim. Mas conheço-os e tenho muito respeito por eles. E acho que isto resolvia de vez o problema. Porque eu não tenho nada contra os bombeiros, pelo contrário, quando morreram os meus filhos, um bombeiro desceu 33 metros com uma corda após ir buscar e trouxe-os pela corda acima. Não tenho um enorme respeito pelos bombeiros. Mas cada um faz o que deve. Não deve fazer mais do que o que sabe. Portanto, bombeiros, sapadores florestais, câmaras e depois os organismos que tutelam as florestas, terem um diálogo mais correto com 93% da floresta portuguesa, que é privada. Com mais 4% de baldio, fica para o Estado 3%. E o Estado nem sempre limpa também. Também não tem as suas florestas muito bem limpas. Seja como for, peço desculpa da rudeza com que digo estas coisas, mas 11 filhos, 17 netos, falar a verdade é a única maneira que eu tenho de os comandar. E passava a engenheira Rosário, que ela com certeza diz coisas melhores do que eu, se me permitisse.
Muito obrigada, boa tarde a todos e agradecer também o convite. Dizer só, eventualmente só particularizar aqui algumas questões que já foram levantadas aqui pelo professor Carvalho Guerra e que têm a ver com a primazia que em termos do país ainda se está a dar ao combate e à questão fundamental dos bens que estamos a proteger e que nesta altura continuam a ser prioritariamente bens e pessoas. E dentro desses bens nós consideramos que não está a floresta, ou seja, mesmo numa política dando prioridade ao combate, esse combate faz essencialmente e bem para proteger pessoas e bens e casas, mas continua-se a não dar resposta a uma questão que foi bem levantada no âmbito da elaboração do Plano Nacional de defesa contra incêndios, que é a floresta, que é um bem económico, que é um bem ambiental, que deve ser mesmo naquelas circunstâncias em que há dano e há dolo, deve ser considerado um crime económico e um crime ambiental. E esta dimensão económica está um pouco na base da nossa proposta de que deve haver aqui uma componente de defesa nacional, porque se trata de facto de proteger a nossa economia e o nosso ambiente. E, portanto, desse ponto de vista também terão que ser mais veementes, digamos assim, também as penas para quem se descubra que o faz com dolo. E é preciso investigar bem as causas e quem são os interessados por determinado tipo de incêndios. Sabemos que há uma proliferação de ignições e continua a haver, sabemos que conseguimos já debelar com algum sucesso parte dessas ignições, mas sabemos que muitas das vezes, ou temos pelo menos essa sensibilidade nós que sofremos os danos dos incêndios florestais, que muitas delas são um pouco para deslocar, um pouco para iludir alguns incêndios que se calhar se querem de facto que se concretizem com sucesso. Desse ponto de vista, a gestão e a prevenção continuam a ser secundarizados. Nós não temos exatamente acesso aos assessoramentos que são disponibilizados para o combate e para a sensibilização e para a prevenção estrutural, mas temos claramente a noção que são muito, muito, muito desequilibrados. Relativamente à abordagem que se está a fazer também em termos de planeamento e de ordenamento do território, foram de facto elaborados ao longo destes últimos anos e após os grandes incêndios de 2003 e 2005 alguns instrumentos bem pensados. Do nosso ponto de vista, o Plano Nacional é um instrumento bem pensado, mas depois, curiosamente, nós não vemos a ser concretizado numa perspectiva subsidiária nos diferentes níveis de planeamento, tanto municipal como distrital. O nível distrital aparece de uma forma um pouco atabalhoada. Neste momento que nós estamos confrontados com um nível municipal e distrital que não se consegue, digamos assim, compatibilizar, não consegue ser coerentes e, portanto, continuamos depois aqui, quando queremos intervir no território, mesmo com recursos privados, e já não estou a falar dos instrumentos de financiamento do Fundo Florestal e PRODER, que se tivermos a oportunidade poderemos escalpelizar um pouco, mas o facto é que não temos redes primárias estabelecidas, e, portanto, não podemos fazer, ou não podemos, ou com alguma dificuldade, temos projetos aprovados, porque a rede primária tem que estar, de facto, estabelecida, e vemos alguma conflitualidade. Não vemos também, na perspectiva até da própria alocação de meios e da própria avaliação, uma componente que já estava identificada no Plano Nacional e que era alguma territorialização da forma como atacamos o problema e dos recursos que afetamos. Há uns níveis que estão previstos no plano que têm a ver com o número de ignições e dimensão dos fogos. E há uma certa combinação destes dois fatores que é absolutamente diferente ao longo do território. E essa leitura ao longo do território não é feita. Ou seja, há territórios que têm muitas ignições e que têm pequenos incêndios, muitas vezes até pode ser explicado pela não continuidade dos povoamentos florestais, por menos monoculturas, por mais diversificação da floresta, e estas questões eram importantes ver na avaliação e depois na afetação de recursos, porque nós vemos determinado tipo de investimentos serem feitos com uma base no argumento do risco de incêndio que existe no país, e portanto esse argumento é válido para todo o país, mas nós sabemos que o país tem diferentes níveis de risco de incêndio, tem diferentes situações que é importante territorializar. Da mesma forma que a própria prevenção estrutural e o próprio combate também têm que fazer essa leitura. E na nossa percepção não está a ser, debate-se ou somos confrontados com situações diferentes e damos respostas iguais. E essa era uma questão que era importante começar a
eu pedi-lhe depois que terminasse esta fase, depois teria a oportunidade no fim de acrescentar.
E mais. Só terminava com a questão da sensibilização e a questão do risco, que tem a ver. Nós somos um país que tem um risco de incêndio de facto elevado, de uma forma relativamente transversal. Temos uma população que tem alguma dificuldade de percepcionar esse risco em termos de comportamento. Os programas de sensibilização e informação relativamente a isto, tanto nos públicos escolares como na população adulta nos diferentes grupos-alvo, tem que ser feito de uma forma plurianual, concertada e com avaliação. E nós temos participado em alguns programas até de sensibilização que têm que ser interrompidos, 2010, 2009 não existiram, e esses programas nós pedimos os relatórios de avaliação, nós próprios fazemos uma avaliação àquilo que tem a ver com as nossas ações, entregamos-lo, somos questionados para um dito relatório de avaliação da sensibilização e não temos esses resultados e achamos que os recursos a serem utilizados devem ser alvo dessa avaliação. Isso é uma questão transversal ao longo dos últimos anos, não é só deste ano. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos, agora passamos à fase em que os senhores deputados terão a oportunidade de fazer algumas questões. Quem quer começar? Deputada Abel Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço muito, muito reconhecidamente ao Sr. Professor Castro Carvalho Guerra e à Engenheira Rosário Alves as informações que aqui nos trazem. E o professor Carvalho Guerra tem por hábito pôr-nos a pensar, e já não é a primeira vez que o ouço, e ouço com prazer e com gosto, E devo dizer, Sr. Professor, que a ideia que aqui lança e que desafia até esta Comissão a trabalhar também sobre ela, de entregar o combate e a defesa da floresta à defesa nacional, parece-me uma ideia a explorar. Sendo que nós, neste momento, no país, a maior ameaça em termos de soberania, eu poderia dizer que é, efetivamente, as catástrofes naturais, e dentre elas, não sendo catástrofes naturais, comportam-se como tal, é a questão dos incêndios florestais, e parece-me essa ideia uma ideia a ser explorada e a ser pensada. Nós sabemos, e o professor sabe disto, que da parte do Ministério da Defesa há aqui um trauma que tem a ver com os anos 60, na morte daqueles soldados nos incêndios de Sintra, não é? E, portanto, há sempre aquela coisa de isso... Agora, é se calhar uma nova abordagem relativamente à questão dos incêndios. Agora, o Sr. Professor falou aí numa coisa que eu gostaria, depois de que se fosse possível na segunda ronda das vossas intervenções, pudesse ser um bocadinho melhor explicitado. Porque a questão, eu concordo obviamente que a questão da prevenção é a única solução. E a questão da informação é extremamente importante. E percebo a questão das campanhas junto dos mais jovens. Aliás, qualquer campanha publicitária, seja ela qual for, hoje é dirigida às crianças. Os automóveis, é rara a publicidade de um automóvel que não meta lá crianças, porque são elas que depois acabam por influenciar os adultos. E percebo a ideia. Agora, professor, há aqui uma coisa que a mim me deixa ficar um bocadinho também preocupado, é que hoje as escolas têm servido para muita coisa, menos para aquilo que às vezes é o essencial, que é formar e educar as crianças. E a nossa educação às vezes está no estado em que está, e eu lamento dizê-lo assim, mas tendo filhos que acabaram há pouco tempo o secundário, sei que há bons alunos, sei que há boas perspectivas, e conseguiu-se massificar o ensino, mas não se conseguiu qualidade de ensino para as massas. E isso é algo que me deixa ficar um bocadinho preocupado e temo aqui algum problema nessa matéria. Agora, gostaria, só para terminar, Sra. Presidente, de perguntar ao Sr. Professor e à Engenheira Rosário Alves. Nós entregamos, e está para ser discutido em breve até aqui nesta Comissão, um projeto de lei com um artigo único, que é um artigo em que se propõe aqui nesta Assembleia da República criar uma lei que revogue o Código Florestal que está suspenso. E, portanto, e depois temos um projeto de resolução a recomendar ao Governo que elabore um novo Código Florestal com pensamento, com estratégia, com uma coisa que é um documento organizado, que não é o caso do que estamos em apreço. E gostava de saber qual é a opinião da Florestis sobre esta questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Horácio Antunes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar também o Sr. Professor Carvalho Guerra e a Sra. Engenheira Rosário Alves. Dizer que os ouvimos sempre com muito interesse, fundamentalmente pelos conhecimentos que têm e pela dedicação que têm também ao problema da floresta. E eu penso que, de facto, tal como eles dizem, a floresta merecia um pouco mais de atenção por parte da sociedade portuguesa. E quando digo sociedade portuguesa, logicamente isso tinha que se repercutir também a nível dos nossos governos. É lógico que algumas formas que temos de apresentar as coisas, às vezes radicalizamos as coisas com muita força, com muita veemência, e eu acho que isso é também uma forma que eu tenho de ser, mas muitas vezes isso também só nos traz é dissabores, que as pessoas não compreendem, não levam muito bem, depois de discutir tudo são capazes de nos bater nas costas, tínhamos razão e não sei o quê. Mas de facto eu penso que às vezes é preciso alertar as consciências e as pessoas para ver se há alguma alteração dos comportamentos. A floresta, não só pelo interesse que tem e por representar 3% do PIB, mas por, digamos assim, cobrir o país quase de norte a sul, logicamente com maior incidência do centro e do norte, mas merecia Num aspecto, pela riqueza que nos traz, mas por outro lado também, e que temos que considerar cada vez mais pelo aspecto ecológico e pela biodiversidade, cada vez devia merecer mais a nossa atenção. E acho que todos nós devíamos plantar mais uma árvore, já não digo todos os anos, se calhar todos os meses, conforme a época e a cultura e o tipo de árvore, para ver se quando nos marchássemos ou nos retirássemos deixávamos um bocadinho melhor o nosso país e a nossa localidade. Mas eu, de facto, entendo que alguma coisa devia ser mudada. Penso que o Plano Nacional da Defesa de Floresta contra Incêndios foi, de facto, uma coisa bem conseguida, que não está ainda devidamente implementado. Não tenho dúvidas nenhumas em dizer que há aqui, em diversos estádios, digamos assim, da sua atuação e da execução deste plano, que não estão devidamente feitos. Porque, de facto, nós com o plano quisemos trazer para a problemática da floresta uma estrutura que eu acho que é fundamental, que são as autarquias locais. Mais ainda do que os governos civis, as autarquias locais têm muito a dizer. Eu fui Presidente da Câmara durante 5 mandatos e era uma coisa que me afligia e era ter 57%, em alguns concelhos são 70% e 80% de área florestal, e digamos assim, não termos uma palavra a dizer sobre nada do que ali se fazia. A não ser que quando pontualmente aparecia alguém a querer fazer uma plantação de eucaliptos. Nessa altura tinha que passar pela Câmara Municipal. Eu lembro-me na altura, até para não proliferar demasiado os eucaliptos, impus uma taxa municipal, que passado algumas semanas foi posta em causa e subiu até aos tribunais e ao Tribunal Constitucional dizendo que era inconstitucional eu aplicar uma taxa para levar dinheiro pela plantação de eucaliptos, porque era de facto uma forma, se o eucalipto representava a riqueza, também tinha que ser repercutido nas taxas municipais. Mas eu também devo dizer que entendia que alguma coisa devia ser mudado. Não, para vos dizer a verdade de uma forma mais sossegada e mais concentrânea com a minha maneira de ser, se calhar eu penso que não poderia ser, não pode ser ou continuar a ser sistematicamente. Quem tem que fazer a prevenção é o Ministério da Agricultura e os seus diversos departamentos regionais, e quem tem que fazer o combate é a administração interna. Há aqui, de facto, um desfazamento que nos leva a chamar aqui todos os anos o Ministro da Administração Interna para responder por uma coisa cujas causas estavam noutro Ministério que não fez o trabalho de casa, não fez a limpeza da mata, não fez repercutir todas as medidas que devia ter feito na prevenção. E eu penso que é a hora de dizermos se vai para o Ministério da Defesa ou se vai para o Ministério da Agricultura, pura e simplesmente. Porque ainda temos aqui um outro Ministério, que é o Ministério do Ambiente, que tem também uma grande parte a ver com as áreas protegidas e com as matas nacionais. E, portanto, isto não pode ficar em 3 quintais e ninguém verdadeiramente é dono do quintal e ninguém trabalha nele. Eu penso que, ou seguindo essa situação, ou fazendo o que faz que se faz na Espanha, e é a parte florestal que trata de tudo, trata da prevenção e trata do combate, e se calhar podia-se rentabilizar melhor esta situação. A outra tem a ver com o sistema municipal, que eu penso que as câmaras municipais já têm gabinetes, já têm inclusivamente sapadores, já têm intervenção, algumas, não todas. E depois há uma coisa que eles ainda não fazem, é que na hora do combate, a maior parte dos 308 municípios, ou dos 290 e não sei quantos a nível do continente, ainda não designaram quem é o seu comandante municipal. E isso dá um desfazamento muito grande na hora do combate.
Muito obrigado, Sr.
Presidente. A outra situação tem a ver com o Código Florestal e é para terminar. Porque o Código Florestal é para terminar. O CDS apresentou um projeto e eu penso que todos nós vamos aceitar. E a situação que eu queria perguntar, de facto, ao professor Carvalho Guerra, era se efetivamente entendia bem suspender este Código e se depois poderíamos chamar novamente aqui os diversos interessados no setor da floresta para fazer uma melhor discussão, para fazer uma melhor lei. Era saber se estão de acordo com isso.
Sra. Deputada Rita Calvário, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apresentar os meus cumprimentos à Florestis. O Bloco de Esquerda considera que lidar com a floresta implica tomar medidas de prevenção.
a um conjunto de riscos, onde se inclui os incêndios florestais, e ter uma gestão ativa da floresta, precisamente para ela gerar riqueza, dar todos os contributos que tem em termos económicos, sociais, ambientais, entre outros, e minimizar todos estes riscos. Nós julgamos que nos últimos anos foi feito um grande investimento em termos do combate, em termos legislativos, em termos operacionais, e que se deixou um pouco de lado as questões da prevenção, mesmo apesar de existir um plano que está bem elaborado, de existir algum pensamento e algumas propostas nessa área, depois na prática existem algumas falhas, sobretudo em termos da prevenção estrutural, como é o caso da rede de gestão das faixas de combustível, também no ordenamento da nossa floresta, e depois de termos uma gestão ativa que consiga juntar associações, proprietários, também juntar os terrenos abandonados para serem espaços que são ativamente geridos. Tinha algumas questões sobre estes aspectos que gostaria de saber a vossa opinião. Em primeiro lugar, há uma técnica de combate, de prevenção, que não tem ainda sido muito utilizada, que nós julgamos que é importante e que deveria ser um investimento, que é a técnica do fogo controlado. Gostaria de saber qual é a vossa opinião sobre a forma como tem sido usado ou está organizado, digamos assim, a aplicação desta técnica. Outra das questões importantes é a ausência de cadastro rústico, que impede a tomada ativa de muitas das políticas que estão previstas, porque desconhecendo-se quem é o proprietário, impede um conjunto de políticas. Sabemos que este é um processo que vai demorar muitos anos, até porque não há orçamento para se agilizar a elaboração do cadastro rústico, e na vossa perspectiva o que é que poderia ser feito para, até em articulação com as associações florestais e as entidades de ZIF, o que é que poderia ser feito para agilizarmos este processo e também que mecanismos poderiam ser utilizados para contrariar o abandono das terras e disponibilizá-las de fato para serem geridas. Depois também queria ter breves notas. Obviamente que estes temas são todos em si muito complexos e daria para uma conversa de largas horas. Qual é, portanto, a vossa opinião sobre a Estratégia Nacional de Florestas? Se consideram que ela responde aos desafios que temos pela frente em termos de ocupação do território, o ordenamento florestal, entre outros, e também ao processo que tem sido feito de elaboração dos planos regionais de ordenamento florestal, que demoraram muito tempo a ser concluídos. Poucos deles estão a ser efetivados e o Ministério já indicou que pretende avançar com o processo de revisão destes planos regionais. Será que precisamos de rever os planos ou precisamos de olhar para eles com mais atenção e aplicar as orientações que aí tem, que é uma orientação que parte muito de uma perspectiva da gestão multifuncional da floresta, de ter mosaicos florestais em que se têm linhosas e outro tipo de espécies mais resistentes e com outro tipo de valorização económica, se faz sentido estarmos a partir para a revisão destes planos regionais, até porque este Ministério já indicou de que pretende olhar para a floresta mais na perspectiva da sua rentabilização linhosa do que propriamente de outro tipo de espécies e outro tipo de povoamentos florestais. Também, na vossa perspectiva, o que é que tem falhado na implementação das ZIF? Este é um instrumento bastante interessante, foram constituídas algumas ZIF, mas elas têm-se afrontado com algumas dificuldades práticas no terreno e o que é que poderia ser feito para agilizar estas entidades e fazerem a tal gestão ativa da floresta? E por último, falou-nos aqui de que existiriam alguns interesses neste número elevado de ignições de incêndios florestais. Do vosso ponto de vista, Que interesses são estes e que medidas é que poderiam ser aplicadas, nomeadamente uma revisão do Código Florestal, para combater estes interesses? É preciso maior regulamentação do mercado das madeiras ardidas? Como olhar para a interdição, por exemplo, da construção nas áreas percorridas por incêndios? Sabemos que esta é uma legislação que também tem mudado nos últimos anos. O que é que poderia ser feito para atuar sobre estes interesses escondidos que aumentam o risco dos incêndios florestais? E por último, mesmo para finalizar, qual é a opinião que tem sobre o anúncio de reestruturação dos serviços do Ministério a nível das florestas, de integração das direções regionais de floresta nas direções agrícolas, agrárias? Obrigada.
Sra. Deputada, não resisto mais nenhuma inscrição. Sra. Deputada Luís Capolas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Umas breves palavras para cumprimentar o Sr. Professor, Sr. Engenheiro, agradecer a vossa presença e a colaboração que certamente vos vão dar para esta missão que temos entre mãos, enfim, dar um contributo positivo para um código florestal que seja de facto aplicável e que resolva também, ou ajude a resolver este problema essencial da prevenção dos fogos florestais. Nós, do lado do PSE, sempre temos considerado, portanto, que o problema dos fogos florestais só se resolverá a montante, isto é, do lado do ordenamento da floresta, do lado da sua requalificação. Temos consciência de que em vastas zonas do país não temos uma floresta minimamente ordenada e, portanto, é um pasto fácil, portanto, a qualquer ignição, e, portanto, que há que atacar estes problemas estruturais. Temos também consciência de que na situação, em particular na situação financeira que o país se encontra e se vai encontrar durante os próximos anos, não se pode pedir ao Estado que envolva ou que assuma por si só, portanto, a responsabilidade de atacar este problema. E uma das pistas de solução, porventura de natureza estrutural, estaria, portanto, em procurar ver, enfim, na causa dos incêndios, também, portanto, uma alternativa económica, isto é, se nós conseguirmos transformar, portanto, os resíduos, a manta morta, portanto, dar alguma valia económica, nomeadamente, portanto, na produção de energia, através de uma rede de centrais de biomassa, eventualmente, talvez, alguns estímulos, portanto, à pastorícia. Talvez por aí nós pudéssemos, enfim, conceber uma parte da solução para este problema. Portanto, a questão que eu queria colocar, portanto, à Florestas, aproveitando, portanto, a sua vossa experiência, é exatamente como é que perspectiva, isto será uma utopia, ou entendo, Sr. Professor, que isso poderia ser também realmente uma parte, uma via a explorar como parte da solução. Isto é, procurar valorizar economicamente esses resíduos, aproveitá-los, sendo que são recicláveis, através, nomeadamente, de uma rede de centrais de biomassa, portanto, eventualmente, por gestão intermunicipal, para que, de uma forma sistemática, nós pudéssemos atacar na raiz, portanto, este problema dos focos florestais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, não registro mais nenhuma inscrição. Eu próprio também só queria acrescentar, ao pedir aos nossos convidados que especificassem mais, a razão porque é que em 2009 e 2010 não houve essas ações de sensibilização, houve falta de financiamento, se houve candidaturas da própria associação, elas não foram apoiadas, portanto, se foi uma questão estritamente financeira ou outra. E a Sra. Engenheira também referiu e depois não aprofundou, mas parece-me que é um tema importante para os senhores deputados tomarem conhecimento, tem a ver com quer o Fundo Florestal Permanente, quer em relação às medidas florestais do PRODER. Qual é a avaliação que a Associação faz a esse domínio? Eu passaria, então, para efeitos de conclusão da nossa reunião, a palavra aos nossos convidados, não antes de referir, aliás, devia ter começado por aí, para justificar a ausência do nosso Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Pedro Soares, que não pode estar, uma vez que tem outra reunião, nesta altura, presumo que no norte do país. E, portanto, não está só por essa razão. Faz favor.
Muito obrigado. Eu esqueci-me de agradecer o convite de estar aqui, peço desculpa, mas como passo a vida entre Lisboa e Porto, eu já digo que venho todas as semanas a Lisboa pedir licença para pensar. Há 40 anos que me fazem isso e com muito gosto, ainda bem que me estão a deixar pensar alto aqui. Eu não vou responder a tudo. Entre mim e a Engenheira Rosário, responderei algumas coisas. Respondo já uma. Por amor de Deus, penalizem mais os incendiários. Não os mandem para casa quando ele, junto da juíza, diz: peguei 5 fogos este ano e 17 o ano passado. Isto aconteceu numa Câmara do país, em que a população apanhou. Foi mandado em paz para casa. Por amor de Deus, penalizem mesmo. Magoem. Não quero que matem, mas que, ao menos que se saiba que são só 30% ou 35% dos incêndios são provocados. O resto é negligência. É por isso que eu quero a sensibilização. Mas vou começar por outro lado. No livro verde do Fundo de Fomento Florestal, era eu, presidente do SESE, volto a dizer isso, propusemos meio cêntimo nas gasolinas e nos gaseiros para a floresta. Só vão 30 milhões para lá e nem todos vão para a floresta. Se calhar valia a pena que fossem mais, porque, por exemplo, falou o Bloco de Esquerda em relação aos dinheiros e à legislação, foram dados este ano 1.500.000 euros para focos controlados. Como é? Só a Forestes é que tinha autorização para os fazer. Agora acabou. Agora há uma empresa que os faz, aqui de Lisboa. Quanto é que deram para os chapadores florestais para a prevenção? As minhas 55 ou 65 equipes estão sem equipamento. O equipamento deteriora-se, dá pelos montes. Rebentam os tratores, rebenta tudo, rebentam as máquinas de corte. A indústria é ao contrário, que os incêndios obrigaram a criar uma indústria. Aviões, helicópteros, tudo isso. Bom, se fosse para o Ministério da Defesa Nacional, se calhar tínhamos helicópteros e aviões que podiam fazer isso mais barato. Não sei, estou apenas a chamar a atenção que o país precisa de poupar e muito. Falaram-me em plantar uma árvore. Eu gostei muito que dissesse isso. Eu, quando fui à televisão aqui há 2 anos atrás, pedi que cada presidente da autarquia e aquele deputado, parece que foi autarca, eu gostava de uma lei que dissesse por cada prédio, por cada andar que cada autarquia permita que se construa, fosse obrigado a plantar uma árvore. Era um processo simples. Constroem por ano na cidade do Porto 2.000 casas ou 2.000 prédios. Vejam quantos andares. Façam favor de pôr árvores, em vez de as cortarem e as deitarem fora. Que parece que também acontece neste país para se fazerem campos de golfe. Mas eu não tenho nada com isso, eu não jogo golfe, portanto não me afeta muito. E morreram soldados em Sintra. Morreram muitos mais na guerra de 14, 18 e 39 a 45. Morrem bombeiros, morrem pessoas. O exército não vai agora contrariar, quer dizer, se lhe entregarem à Defesa Nacional, que durante 3 meses, eu quando abro a janela do meu quarto no Porto e vejo vento leste, e estou no mês de junho, julho e agosto, e sei que as temperaturas estão à roda de 35 ou 32 graus, digo para a minha mulher, pronto, lá vamos nós ter fogo hoje. E naquele dia vai, cheguei a dizer também na televisão, e repito aqui, com uma lata de 5 litros de gasolina, eu acabo com a floresta em Portugal. Porque sei os sítios onde posso pegar fogo. Se eu for à zona de Viseu e pegar num dia de vento leste, a começar lá de cima, não fica nada. A questão é que eu ponho em 4 pontos diferentes e que o vento seja forte, já sei que dura 5 dias. Portanto, há que prever tudo isto e o Exército tem pelotões que podem fazer exercícios na floresta. Eu tinha alguém que na Católica do Porto me fazia pinchagens e também na Faculdade de Engenharia e resolvi o problema com o meu segurança. Eu não devia dizer isto aqui, mas digo, tem direito a porte de arma? Foi polícia militar, uma boa espingarda e balas de borracha. Mês e meio depois, quem fazia as pinchagens ainda não se sentava, porque não se podia sentar. E foi fazer queixa de mim ao Procurador-Geral da República. Porque aquelas nádegas ficaram todas tintas, muito tintas. E isso até era capaz de resolver também o problema. Eu peço desculpa da veemência da minha apresentação, mas, de facto, tento defender a floresta porque acho que vale a pena. E se os senhores conseguissem que as câmaras plantassem árvores, eu estou de acordo que as autarquias podem estar ao seu deputado. Mas vamos combinar o seguinte: as autarquias fazem o que devem, não o que querem, eu faço o que devo e não o que quero na Forestes, os bombeiros fazem o que devem e não o que querem, vão proteger casas e pessoas e muito bem, mas vamos ter alguém que coordene isto tudo e só um a mandar, por amor de Deus. Na Galiza é ver os fogos da Galiza. Uma pessoa a mandar. Quando a Isabel Honeto estava governadora civil do Porto, com quem trabalhei muito, muito afincadamente nos incêndios, íamos os dois para os incêndios, mas só havia uma pessoa a mandar. Porque é a única maneira, porque senão pegavam-me numa equipe de sapadores florestais e diziam 3 para ali e 2 para lá, e eu matando 2 deles. Os sapadores trabalham em conjunto, 5. Quer dizer, as pessoas têm que perceber cada uma, acho que é feio dizer cada macaco no seu galho, mas também estou a pôr a mim como macaco e sou bem descendente dele. De maneira que seja feito assim, quer dizer, antes do incêndio, volto a dizer, deixem-me fazer prevenção, deixem-me fazer, acima de tudo, sensibilização. Quanto aos diferentes ministérios, ao seu deputado não podia estar mais de acordo consigo. É o Ministério da Agricultura, é o Ministério do Ambiente, é o Ministério do Trabalho, porque depois vêm as leis dos sapadores florestais, depois há alguém que me muda os vencimentos dos sapadores florestais. Eu falo com o Carvalho das Ilhas e digo, não me digas isso. Digo, eu não tenho dinheiro para pagar isto. A ANEFA fez aquilo e agora eu não posso pagar, então vou mandá-los para a rua. Então ardi ao país inteiro. A ausência de cadastro, ao Senhor Deputado, pois é, mas quem paga? Nós temos tudo. Eu tenho 31 associações. Represento 13 mil proprietários florestais. Quando marco uma reunião, e pode ir depois da manhã ver a minha reunião da Assembleia Geral, não me falta um. Faço seminários, não me falta um. Aparecem todos. Temos tudo montado, graças a Deus, apesar do Ministro da Agricultura que tivemos anteriormente, peço desculpa da frase, mas digo e assumo a responsabilidade disso. Graças a Deus, hoje eu trabalho com o Ministério de uma maneira diferente. Estou em quase todas as comissões e sei que sou ouvido. Podem não fazer o que eu peço, muito bem, o Governo compete decidir o que é que deve e não fazer. Mas eu posso é propor e lutarei para que essa proposta seja feita. A ausência de cadastro é um problema gravíssimo, porque senão, mesmo com as ZIFs, sabe como acontece. Depois eu não sei se posso entrar. Já me basta os problemas dos baldios e das ZIFs, não me deixam fazer baldios com as ZIFs, deviam deixar, porque a maior parte dos proprietários que têm baldios das minhas associadas também têm propriedades limítrofes, que são pertenças dele, que não pertencem a baldios, não são compartes. E, portanto, deveriam deixar fazer, quer dizer, porque as ZIFs é um bom começo. Infelizmente, não estão a ser implementadas como devem, porque falta, eu não estou a pedir trocar o suor pelo subsídio, mas falta-me algum subsídio para eu pôr o meu suor. A maior parte dos meus presidentes trabalham de graça nas associações florestais. É gente capaz, mas para que possam fazer, porque aquele povo todo que acorreu às ZIFs e foram às dezenas de milhares, nas ZIFs todas, ou centenas, estão à espera de ver o fruto. Ora, cada árvore demora muito tempo a crescer. E nós estamos a tentar implementar, ainda havia há dias em Vila Pouca da Guiara, turismo rural. Espanhóis vêm de caminhonete, podem apanhar cogumelos nesta zona. Põe umas fitilhas, pode apanhar cogumelos. Vêm caminhonetes aos sábados e aos domingos. Coisa nova. Se pensarmos para além de cogumelos e frutos silvestres, as tais juros da castanha ou da nogueira, nós, se calhar, somos capazes de ir implementando alguma coisa em relação ao rendimento florestal. Para acabar, peço desculpa. Ninguém falou em Inemate, portanto também não vou falar, mas se algum dia quiserem falar sobre isso, terei muito gosto em vir ter convosco. Até porque aí a Universidade Católica está a trabalhar a sério, como está a Universidade de Évora, como está o Departamento do próprio Ministério, etc. PRODER, não há representação florestal. Não está lá nenhum florestal para dizer como é. Portanto, outros decidem a quem dar os projetos. E não temos lá ninguém. Disse isto ao Sr. Ministro e ele disse já sabia. Então faça alguma coisa, Sr. Ministro. Espero que ele faça. Reestruturar o Ministério, eu não me vou referir muito sobre isso, porque não conheço em pormenor, embora, como lhe digo, neste momento que estou nas comissões que fizeram o favor de me convidar, tentarei que a Estratégia Nacional para as Florestas, e o próximo ano é o Ano Mundial das Florestas, para o qual soube hoje, já vim no carro para aqui, que a Florestas foi convidada em nome das federações, espero dar o meu melhor, juntamente com as outras pessoas, darmos as mãos todos para encontrar um processo que defenda a nossa floresta como fonte de riqueza. Ninguém contava que a pasta de papel e o papel estivesse a ser pago ao dobro do que contavam no orçamento do ano passado. O que está a ajudar o país de uma maneira espantosa. A cortiça está a voltar também, graças a Deus. Mas se calhar há outras coisas que podemos fazer, mesmo no mobiliário, e por isso falei no Nemato, porque a madeira de pinho vai fazer muita falta ao mobiliário. Peço desculpa, se calhar falei demais.
Começando por responder à primeira questão, e que foi repetida relativamente ao Código Florestal. Nós concordamos que o Código Florestal deve ser reequacionado e deve ser pensado em termos dos diferentes parceiros e partes interessadas e deve ser reequacionado no ano de 2011. Foi uma boa ideia, é uma necessidade para o setor harmonizar e codificar a diferente legislação, porque é uma teia difícil de gerir e de interpretar, por todos os que o têm que fazer, é que são obrigados a fazer, mas há que fazê-lo também numa perspectiva em que se perceba também bem a leitura integrada de tudo aquilo que queremos e que é, de alguma forma, até consensual no setor florestal. Portanto, partilhamos da opinião que deve ser reequacionado. Relativamente às questões do ordenamento que também foram aqui levantadas e dos diferentes níveis de ordenamento, relativamente às autarquias, são um parceiro importante, mas é preciso também que esse parceiro seja profissional, que tenha as competências adequadas, e o que nós vemos também em certos municípios é que os gabinetes florestais ainda têm um longo trabalho e para percorrer para serem agentes ativos e mais eficientes. E, portanto, da parte da Florestas, nós temos trabalhado com as autarquias, temos trabalhado na parte da formação do fogo controlado, temos trabalhado na própria formação dos sapadores florestais também das autarquias, e até a este respeito eu poderia dizer que vemos com alguma insatisfação e alguma tristeza que não exista um programa de formação para os sapadores de nível nacional que seja permanente e que possa, digamos assim, reciclar e integrar com a capacitação suficiente os novos sapadores que integramos nas equipas. Nós somos das instituições que geram mais equipas, mas isto é um problema que ultrapassa, digamos assim, o nosso universo, e é uma recomendação que nós temos vindo a fazer sistematicamente. E se formos comparar, e eu repito porque não posso deixar de repetir, porque também é, introduzindo também aqui uma questão que a senhora deputada nos colocou relativamente ao fogo controlado, a Florestas teve desde a primeira hora, quando muito, até digamos assim, da sapiência técnica do país, via com maus olhos esta técnica. Nós fizemos trabalho no sentido de criar legislação, no sentido de criar perfis profissionais, no sentido de acreditar, e tivemos durante 3 anos, até um protocolo com o Ministério da Agricultura para difundir essa técnica. Essa técnica é elogiada por nós. De repente essa relação com o Ministério da Agricultura deixou, foi adotada uma estratégia que o professor Carvalho Guerra aqui já referiu, de fazerem e de promoverem o aparecimento de entidades privadas para fazer isso, e nós achamos que, obviamente, que há espaço para isso, mas largou-se uma estratégia que era uma estratégia estruturada de trabalhar com as organizações e com as câmaras municipais e formar diretamente dentro dessa as organizações. O fogo controlado é uma técnica que tem uma janela de oportunidade muito, muito, muito curta para ser utilizada num ano. São cerca de 60 dias no máximo 60 dias por ano. E fala quem tem experiência de gerir o único programa nacional que existia. E, portanto, o que é que acontece? Ou as pessoas que estão no terreno estão formadas e têm logo uma rapidez operativa, ou então, se nós externalizamos isso e estamos à espera de convocar outras entidades externas, perdemos a oportunidade. E nesse sentido, eu devo dizer, por exemplo, que nos debatemos agora com, por exemplo, câmaras municipais que querem a formação e que tradicionalmente vinham ter com a Floresta e vieram, porque o valor de mercado para formar os seus sapadores e os seus técnicos está em 2.500, quando, com o protocolo com o Ministério da Agricultura, por muito menos recursos, e estamos a falar de dinheiros públicos, tinham essa formação através desse programa. E, portanto, mas obviamente que, concordando consigo, é de facto uma técnica que devemos, mas devemos colocar as questões também na devida dimensão que tem e importância. Relativamente ao cadastro, a proposta...
Eu peço-lhe que vá começando a concluir.
A proposta que fizemos nessas duas questões, a proposta do cadastro é importantíssimo e é transversal, e a nossa proposta fosse que houvesse um contrato-programa entre as organizações do país, que têm, digamos assim, os técnicos, juntamente com o IGP e com o Ministério da Agricultura, provavelmente, e que, através das ferramentas que nós temos ao nosso dispor, ferramentas informáticas, houvesse uma plataforma colaborativa que fosse centralizada na tutela e que tivesse portas abertas nas associações, em que elas pudessem ir gradualmente registar, porque elas vão fazendo levantamentos cartográficos à medida que vão fazer os seus investimentos. e, portanto, poderia, de uma forma relativamente económica, começarmos a fazer paulatinamente o cadastro florestal. Porque estas questões depois se colocam nas DIFs, e pediram-nos aqui para algumas dificuldades das DIFs. As DIFs foram feitas para, digamos assim, os proprietários poderem de uma forma conjunta se organizarem, têm uma entidade gestora, era suposto que essa entidade gestora atuasse em representação dos seus aderentes, porque eles estabelecem um plano de atividades em Assembleia de Aderentes anualmente, e, portanto, essa entidade gestora estaria legitimidade para, no âmbito desse quadro, contratualizar com as entidades, Fundo Florestal, PRODER. O que se está a constatar é que o PRODER pede a cada proprietário para contratualizar, e isso é, de facto, um problema. É também um problema, o professor Carvalho Guerra não falou, mas permitam-me só esta parte relativamente ao NMATO, é importante o cadastro para nós podermos identificar, por exemplo, no programa de erradicação, entrar em propriedades privadas é complicado, é preciso algumas legitimidades, se tivéssemos cadastro, fazê-lo. O que nós temos recebido queixas e, portanto, de algumas organizações de proprietários é que nos perguntam a nós, entraram-me na minha propriedade, cortaram-me os pinheiros, ninguém absolutamente me informou e ainda por cima, por escrito, me ameaçam com a GNR. Quem me escreve isto não é a autoridade, não é a tutela, é uma organização e, portanto, também era preciso, o cadastro facilitaria e evitaria, se calhar, estas questões.
Senhora Engenheira, tem mesmo de terminar, peço desculpa. Muito obrigado. O Sr. Professor tinha dito só mais um minuto.
Eu não responder ao Sr. Deputado.
E aproveitava, há aqui uma questão que foi suscitada pelo deputado Luís Capolas sobre a biomassa, sobre a biomassa.
Eu isso ia pedir à engenheira Rosário, que esteve mais virada para aí.
Então vamos deixar só a sua engenheira, depois o Sr. Professor termina, está bem? A sua engenheira quer só dar essa resposta da biomassa, se não se importa.
Nós concordamos que a biomassa, assim como outras digamos assim, produções alternativas da floresta, podem contribuir para valorizar, como disse o Sr. Deputado, e assim melhor defender a floresta, ou seja, aquilo que dá rendimento, aquilo que tem valia económica, é aquilo que nós nos mais empenhamos em proteger. A biomassa é defendida pela Florestas como, digamos assim, uma fileira ou uma subfileira alternativa, que pode provocar rendimentos suplementares e de mais curto prazo. Dizer só que há dois modelos que têm que ser explorados. Um já está, que são as centrais, o outro é uma rede de biomassa de utilização local, utilização de proximidade, com aquecimento de edifícios públicos e, digamos assim, projetos mais locais, onde as economias locais podem ser beneficiadas.
Professor, para terminar.
Em relação aos ministérios, eu lembrava que quando Portugal entrou para a NATO, a parte militar foi para o Ministério da Defesa, mas a parte científica que eu representava em nome do país ficou na dependência do Ministro da Presidência. Porque o Ministério do Ambiente, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Agricultura, em relação a algumas coisas, se fosse criado e dar essa responsabilidade ao Ministro de Estado que não fizesse mais nada, se não tratar do problema da floresta, dada a importância económica da floresta para Portugal, eu acho que ganhávamos muito. Porque, inclusive, às vezes vejo coisas díspares entre o Ministério A, com o B e com o C, e até alguma competitividade, no mau sentido da palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Professor. Muito bem. Peço desculpa, tenho aqui o meu ponto. Sempre em boa oportunidade. Não era para reiterar, sei que já receberam o nosso convite para audição pública sobre a PAC, uma matéria que vai também abordar naturalmente o desenvolvimento do mundo rural, para o próximo dia 20 de dezembro, e tínhamos muito gosto que aceitassem o nosso convite a estar presente nessa audição pública que vamos fazer.
Desculpa, tenho dois doutoramentos que vão presentar
muito bem,
no mesmo dia.
Muito bem.
Mas vem do dia 21 ao outro.
Muito bem. Uma vez mais agradecemos os contributos que nos deram, de grande importância, sobre esta temática e, por certo, pelo menos uma matéria gerou aqui algum consenso, desde logo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a ver com a uniformização, debaixo da mesma tutela, desta temática dos incêndios. Eu acho que, pelo menos, nem que seja só nesse ponto de vista, valeu a pena cá ter vindo, porque já fez escola e já teve adesão no partido que apoia o Governo, o que é sempre uma boa vantagem. Muito obrigado, até à próxima.